E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Irmãos, a paz do Senhor.
Amém.
Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do evangelista Mateus, capítulo 24, e no versículo 10 ao 12. Livro do evangelista Mateus, capítulo 24, versículo 10 ao 12. Enquanto os irmãos procuram, agradeço ao pastor Francisco pelo convite e de ter confiabilizado o altar novamente para ministrarmos a palavra de Deus. E eu louvo a Deus de poder retornar aqui. Fui obreiro do pastor Francisco, foi meu pastor. Na época do saudoso pastor Lili, o irmão fez a menção aqui, fui obreiro dele também. Então, sou bem conhecido dos irmãos. E isso, para mim, é uma honra e um privilégio enorme.
Amém.
Todos os irmãos se encontraram, amém?
Amém.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim.
Meus irmãos, sente, por gentileza.
Aleluia.
Antes de ministrar a palavra, eu quero abrir um parêntese no comentário do pastor Francisco, quando ele falou que as emissoras que ele fez programa de rádio, ou programas já com locutores, vamos dizer assim, e ficava extinguindo a vontade de Deus. Eu, em 2003, eu trabalhei numa rádio clandestina no Jardim Paraíso. Obviamente que não sabia que era. Tinha 5 patrocinadores e eles tinham esse padrão: não poder falar em mistério no programa. Não pode. É antiético, é feio, é ridículo. E eu pensei o seguinte: escuta, quem está pagando o programa sou eu e os patrocinadores. E a palavra de Deus nos deixa claro que o privilégio de falarmos em mistérios, que alguns falam que é língua estranha, né? Em mistérios, é o sinal para as pessoas que não são cristãos. Então, quem nos ouve falar em mistérios, é um sinal. Porque é através dali que o Espírito Santo vai dar curiosidade para o incrédulo. Eu falei, não vou permitir que barre os irmãos de falar em mistério. Levar um pregador que só faltava girar no espírito dentro do estúdio. E Deus me abençoou. E chegaram para mim, escuta, não dá mais para tu continuar. Aí, porque eu ofendi algum ouvinte? Não, não ofendeu. Eu maltratei, eu estou seguindo o contrato. Não, não ofendeu, porque trago um pregador aqui, 2003, que fica fazendo muito barulho. Até não dá, né? Então tá bom. Daí eu era jovem, 18 anos. Falei, então vou procurar meus direitos. Ah, lembraram que eu tinha dons daí. Mas tu é profeta, tu tem dom de profecia, tu tem dom de revelação, tu tem dom... Não, não, não. Aqui é negócio. E obviamente que denunciei a rádio e a rádio foi fechada. Aonde começou o movimento da rádio atual que está aí, né? Mas era um clandestino. Então eu fui queimado nessa turma aí com isso. Fechei uma rádio clandestina. Então quando Deus permitiu que levantássemos A Web Rádio UPV, falei, aqui o Espírito Santo vai ter vez.
Amém.
Eu levo pregadores, o pastor Francisco conheceu a nossa missão em 2017, era ainda em movimento, vamos dizer assim, estava começando aí o segundo ano, e era na sala, nosso estúdio. E lá começamos a divulgar onde nós ia pregar, quiser cantar, nós divulgava, mandava o link, e hoje nós somos aqui em Joinville, a primeira rádio mais ouvida dentro da internet. Ninguém bate a UPV na internet. Das 9h30, a rádio que está aí, fica em 28º lugar no Ibope. Então, isso é graças a mim? Claro que não. Eu dou glória a Deus.
Aleluia.
Porque o povo, meus irmãos, principalmente os jovens, pode ser que não, para os irmãos pode ser que os jovens não dá muita bola, mas dá sim. Os jovens de hoje, aqueles que querem, de fato, servir a Deus, estão procurando louvores sacros. Agora, aqueles que não querem, aproveitam a onda do momento. Amados, nós lemos um texto muito interessante para a nossa era. E ouvindo os irmãos falar, comentando da atualidade que estamos vivendo, a gente observa que o próprio Cristo já nos deu esta orientação. Ele olha para os discípulos quando é perguntado: Mestre, quando vai ser a tua vinda? Qual é o sinal que vamos ter da sua volta? Ora, os discípulos estavam presentes ali, olhando para Cristo fisicamente. Mas servir a Deus não há preço. Servir a Deus, você chora na hora da angústia, Ele te consola. Você está passando momentos complicados na vida, Ele te fortalece.
Oh, glória.
E Cristo olha para os seus discípulos e dá o seguinte sinal: quando haver fome, haver terremotos, haver pestilência, quando houver nações contra nações, filhos contra pai, irmão contra irmão, aí será o princípio das dores. Não era o fim ainda. Muitos dos nossos irmãos olham para esse tempo atual e falam: não, agora chegou o fim. Não, não estamos no fim. Estamos vivendo o princípio das dores descritos nesse texto.
Oh, meu Deus, aleluia.
Muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros. E até no, dentro do texto, em algumas traduções, como foi o caso que foi lido, fala de odiar-se uns aos outros. É o princípio, é um sinal do retorno de Cristo. O amor se esfriou. E observando os irmãos comentando, falei: Jesus, é verdade. Eu vim para Cristo pela sua infinita graça em 1997. Nesse tempo, a igreja do saudoso pastor Mário Aparecido de Freitas, que eu sempre, pastor Francisco, vou ser grato a este homem, embora ele dorme no Senhor já na prática há 5 anos, eu sempre serei grato, porque a igreja dele, pastores, era na periferia do Jardim Paraíso. As ruas todas de barro. A minha casa, onde eu morava com meus pais, eram 3 casas que separavam a minha casa da igreja. No oitão da casa, porque a igreja era uma casa, era só uma salinha com 4 bancos sem encosto.
Eu conhecia.
Conheceu, né, pastor? Uhum. 4 bancos sem encosto, e em cima do oitão tinha uma corneta de ginásio. Então, os irmãos que entendem, sabem que ela não é perturbadora para quem mora perto, mas ela joga o som para longe. E eu ouvi os louvores, e eu ouvi os cultos, que era transmitido ali naquele megafone, em cima do oitão da igreja. Muitos paravam na rua, cruzavam o braço para acompanhar a celebração. E eu era mais atentado que tinha, tacava pedra na placa da igreja, pelo alumínio. Porque na época eu tinha um pouco de visão. Mas o povo era temente. O povo, pelo menos nesse tempo que eu vim para Cristo, era um povo de oração. O culto começava às 6:30 aos domingos.
Aleluia.
Para dar tempo para a palavra, porque tinha bastante irmãos que cantavam, mas era exigido pelo saudoso pastor Mário Freitas que os que cantavam, principalmente no domingo, estivessem na igreja com 45 minutos antes da celebração. Tinha que ter joelho dobrado. Tinha que ter lágrimas. Tinha que estar ali buscando.
Glória a Deus.
Hoje,
aleluia.
O evangelho, meus amados irmãos,
bendito
se profissionalizou. Hoje, para você trazer um pregador, ele cobra horrores. Convidaram, não vou falar onde, porque como está passando no rádio, não vou falar onde, mas convidaram um pregador que cobrou 10 mil reais. 4 mil reais só foi no convite. Eu vou mais, 4 mil reais aqui no meu Pix. Alugaram o local, porque a igreja ficaria pequena, não foi quase ninguém. E era uma igreja, e é uma igreja famosa na cidade. O povo está acordando, não está dando dinheiro, aspas, para vadios, fecha aspas.
É, meu Deus, aleluia.
No passado se criticava muito os cursos que eram oferecidos. Eu sou formado. Em 2019 me formei doutor em teologia, mas eu falei: Senhor, eu não quero perder a tua essência. Pensou aí com diploma e tudo para o inferno? E aí? Passou o doutor em teologia, formado, PhD, mas vai para o abismo. Eu não te conheço. Senhor, eu preguei. Senhor, eu falei do teu nome. Senhor, eu profetizei. Eu não te conheço. Eu falei: Deus, eu não quero perder a essência. Porque eu tendo a tua presença, eu posso ter qualquer coisa na vida. Porque a tua presença, ela tampa, ela substitui. E eu só fiz por birra. Porque eu sempre fui estudioso da palavra de Deus. Pastor Fabiano, tu fez teologia por birra? Fiz. Porque eu pregava. Ah, ali é o teólogo. Frio. Então vamos ver. Então vou fazer o que esse povo diz. Vou fazer teologia mesmo. Me formei. Pronto, agora vou dizer que sou teólogo. Fiz por birra. Passei em primeiro lugar em todas as matérias. E foi até interessante eu fazer. Como abrir uma igreja? Como manter a igreja? E sabe o que é mais assustador, pastor Francisco? Que esse povo aí tem igreja grande, são tudo formado e não segue a teologia que ensinaram eles. Quer tratar o povo bem, ensinar a verdade. Sabiam disso? Tem que ensinar a verdade, ser temente a Deus. E não ensina. E a gente percebe que quanto mais nós conhecemos, pastor Francisco, mais vamos ser cobrados. Quanto mais dado, mais cobrado.
Aleluia.
Nós que somos pastores, a responsabilidade é muito mais pesada em nossos ombros. Porque vamos prestar conta, primeiro, da nossa família. No caso, da esposa, para quem tem filhos, dos filhos. Isso é uma prestação de conta de casa. Depois da igreja, dos ensinamentos que você ensinou à tua comunidade. E aqui nos pesa a responsabilidade de pregar um evangelho genuíno, coisa que está escassa.
Aleluia!
Eu estava falando com Deus no banco: Senhor, se eu fosse para casa sem pregar, eu já estava feliz.
Oh, Deus!
Porque eu vi esses irmãos aqui, me lembrei do tempo que eu vim para Cristo.
É, Jesus.
Senhores de idade, de oração. E eu, quando congreguei na igreja citada aqui durante os comentários, eu sempre falei e repito: quer ser obreiro? Olhe para o pastor Francisco.
Aleluia.
Olhe para o pastor Francisco. Homem que chega na igreja, chegava na igreja 5 da tarde. Hoje ele chega aqui, né? 5 da tarde. Chegava na igreja 5 da tarde, orava a Deus, buscava o Senhor. Eu uso buscava, questão passada, por conta de exemplificação. Eu dizia para os irmãos: olhem para o pastor Francisco, que falo hoje. Eu tinha vergonha, Senhor, e tenho até hoje. Eu escuto o pastor Francisco dirige, quando ele vai para o Senhor, faz de mim um homem de oração, eu falo, Jesus do céu, não sou um terço. Por isso que a intimidade com Deus deve ser prioridade em nossa vida.
Glória a Deus.
Hoje estamos num tempo mais fácil para seguir a Cristo. Não sofremos uma perseguição ferrenha religiosa em nosso país. Não temos mais o preconceito da sociedade sobre nós. O crente pode ir com tranquilidade pregar o evangelho nos presídios. Pode ir com tranquilidade falar nas ruas. Nos anos 90 para trás, nós tínhamos que se cuidar para não levar uma pedrada na rua. Me recordo quando eu fui evangelizar um cidadão bem próximo à igreja onde eu congregava, no Jardim Paraíso. No tempo do saudoso pastor Mário Freitas. O jovem olha para mim e diz: não vai ali. Não vai naquela casa daquele senhor, porque ele bota os crentes para correr. E no meu coração, era novo convertido: não, tu tem que ir ali. Daí o cara, já, quando me viu chegando perto do portão, já puxou o facão assim. Falei: agora eu tô vendo. E eu notei que ele estava tomando chimarrão no inverno, pesado de temperatura, estava com uma média bem frio, estava com 3 casacos à tarde de domingo. Eu: ô senhor, boa tarde, tudo bem? Mais chimarrãozinho bom. E puxei brincadeira com ele. Eu tinha 13 anos de idade. Comecei a conversar, ele começou a papear comigo e eu olhei para o céu limpinho, azul. E ele falou: é, tu é crente? Eu disse: sou, graças a Deus. E meu colega dando sinal: corre! Ele está com o facão. Eu olhava para o meu colega com um canto e olhava para o rapaz que eu estava falando com o rosto inteiro, olhando para o rosto mesmo. E obviamente que circulando meus olhos para ver onde estava o facão, porque correr eu não ia. Porque o saudoso pastor Mário Freire dizia: morrer com Cristo é lucro.
É,
e no início da fé, eu olhei para o céu e disse: olha o céu que lindo está hoje, né? Mas está muito frio. Isso realmente está frio, mas como Deus é bom, né, Senhor? Ele é, Deus é bom. Ele criou a mim, criou você, criou sua esposa. E comecei a entrar por este caminho. Ele vai vir pregar igual aquele chato? Não vim pregar para o Senhor, não. Só vim dizer que Jesus te ama. Tem uma obra gloriosa na sua vida. O homem puxou o facão: olha, eu já estava preparado para mandar vocês correr. Mas gostei de ti. Eu com fundo de garrafão. Pediu para eu entrar, orei pela família e não convidei para ir no culto à noite. Ele só perguntou: onde tu congrega? Ah, congrega ali, ó, apontei a igreja. Ele disse: não vai me convidar? Eu disse: não. Falei: quando você vai beber água, alguém te convida para beber água? Ele: é, não. Então, está com sede, está lá a fonte de água viva. Foi ele.
Aleluia.
E toda a sua família à noite. Reconheceram Cristo como Salvador.
Aleluia.
Antes do apelo, antes da mensagem oficial.
Aleluia.
E se tornaram crentes.
Aleluia.
Valorosos.
Aleluia.
Porque quando eu vim para Jesus, meus irmãos, eu não queria ser aquele evangelizador chato. Ou naquela época existia muito. Aceito for a palavra de Deus. Jesus te ama, até aí, tranquilo. Mas quando partia já para outros comentários, acabava muitas das vezes espantando as pessoas. Para aí, pastor Fabiano. Tu não é a favor do evangelismo pessoal? Sou, é claro. Sempre fui. E quando eu enxerguei, eu evangelizava. Gostava de entregar um folheto carimbado, com o endereço da igreja, com o telefone do pastor local, para poder a igreja, os irmãos, ou o ouvinte, ou o leitor daquele panfleto, achar a igreja. E Deus sempre me deu honra de ser privilegiado, que muitos foram. Mas hoje está diferente. Nós estamos num tempo mais fácil. Nós temos as redes sociais, que pode ser usada para evangelização. Nós temos o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Nós temos hoje a Rádio PV, que está na internet há praticamente 7 meses. Melhor, 7 anos e 1 mês.
Meu Deus.
7. Muitos olhavam para nós e diziam: rádio clandestina. Essa rádio aí, como diz o pastor aqui, é fundo de quintal, mas nunca chegaram ir lá pregar. Tem medo de pregar na rádio. Eu vou contar uma experiência para vocês que ocorreu em 2016. Fui pregar num ponto de pregação. A irmã me convida para pregar na tua rádio. Uau, tudo bem. Estou precisando de pregador mesmo. Foi pregar, quando chegou lá, eu quero 45 minutos. Já tu é o dono. Eu quero 45 minutos. E eu sou mais abusado ainda. Se eu te dou 1 hora, se preciso. Ele: eu vou pregar e o fogo de Deus vai cair. Já, amém. Dei o microfone para lá, 8 horas da noite, que era das 7 às 9.
Aleluia.
Já, irmã, pode terminar 9 horas. Eu me responsabilizo depois. Ela pregou apenas 30 minutos. Se gaguejou mais do que pregou. Eu olhei para a cara dela: cadê o fogo de Deus? Cadê o Pentecostes? Porque, meus irmãos, pregar num culto é tranquilo, porque você está aqui no altar olhando para o rosto de cada irmão. O cara pregar na rádio, você vai olhar só para a cara do, no caso do sonoplasta, para a parede, e o sonoplasta não pode ficar prestando atenção em você, porque ele tem que ver se tem chamada de ouvinte. Você parece que está pregando sozinho. E é aqui que muitos se arrebentam dentro de uma emissora de rádio. Por isso que é ideal nós ser humildes.
Meu Deus.
Saudoso pastor Olili. Eu tenho as ministrações dele tudo gravado em casa. Do tempo que ele pregou nas igrejas, inclusive no Estevão de Matos, algumas das vezes. E quando ele pregou na rádio, tem lá, guardadinho, herança bendita. Porque muitas das vezes, pastor Francisco, quando eu sinto saudade, eu vou lá e escuto a mensagem dele. Simples, humilde, sem retórica. Inclusive, ele usava, quando ela estava fazendo a obra de Deus aqui nessa terra, usava uma oratória dos anos 90. Pastor Olili não falava ruim, não.
Aleluia.
Tinha uma boa dicção de voz. E eu sempre dizia para a missionária Tatiana: esse aqui tem a oratória dos anos 90. Mas deixou um legado de obra de Deus. A sede da Igreja Evangélica Adoração a Deus, Adoração a Deus, do Jardim Paraíso, foi construção ele sozinho, muitas das vezes. Eu fiz isso lá. Eu estava junto, ele sujo de massa, suadão. Dar honra para quem tem honra.
Aleluia.
Enquanto eu estive congregando, eu sempre honrei esses servos de Deus. Pela força, pela vontade. Mas é mister que muitos vão se escandalizar. Odiar. Se estamos hoje dentro de um salão ou de uma garagem, é porque as grandes denominações expurgam as pessoas que querem fazer a obra de Deus. Jogam para fora aquelas pessoas que temem a Deus. Sensacionalismo é fichinha. Pulam, gritam, sapateiam, E eu gostei muito do exemplo que o irmão aplicou aqui. Igual aqueles que buscavam Baal. Realmente, fiz uma busca interna no meu coração. Ah, é verdade. Quem servia Baal se cortavam, se gritavam, se faziam. Irmão, meu tempo não tinha forrozão dentro da igreja. Os irmãos são mais antigos do que eu. Servem a Deus muito mais tempo do que eu, devem lembrar disso. Cantavam os cânticos lentos. Mas o fogo de Deus descia. A glória de Deus descia. Não é esse forrozão de hoje. Levante a mão e dê glória. Ou tal do receba, né? Receba, receba, receba. Não precisávamos forçar o batismo no Espírito Santo. A igreja era incentivada a buscar a presença de Deus. Batismo com o Espírito Santo era coisa normal.
Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia!
Bendito seja o teu nome, Jesus!
Muitos vão se escandalizar. Hoje, o evangelho é escandalizado. Pessoas que eram para dar exemplo são os verdadeiros charlatões. Não são convertidos. São convencidos de uma religiosidade. Querem apenas uma aparência, um status.
Aleluia.
Eu vou abrir novamente aspas para os irmãos me entenderem. Hoje virou uma moda. Algumas irmãs se chamaram de missionária, né? Missionária. Por que missionária? Aí você pergunta, credencial você tem? Não, foi o Espírito Santo que falou para mim que eu sou missionária. Se não tem credencial, para mim você não é missionária. Por quê? Você tem que ser reconhecido, primeiro, por Deus. Segundo, pelos homens. Porque Deus nunca vai permitir você estar sem documento. Ainda mais na era atual, com o evangelho está escandalizado, você só entra no presídio com o curso de capelania. Tu não entra mais agora se não for capelão. Você tem que ter um documento da igreja que você faz parte. Ou tem que ter uma credenciabilidade te autorizando para você entrar. Por quê? Porque muitos imprudentes entraram lá, achando que era uma igreja. Irmãos, vocês que estão aqui são mais sábios do que eu. Para cada local há uma forma diferente de pregar.
É verdade.
Na igreja você prega. Lá fora você fala a palavra e o Espírito Santo que faz a obra. A igreja apenas é um local de recebimento dessas pessoas. Por isso que nos cultos, em maioria das igrejas, existiam no passado, que hoje é raro existir, o culto de ensino. Que eram com portas fechadas apenas para os cristãos. E ali o pirão era forte. Eu vim desse tempo. Eu olho para trás e falo, Jesus, muito obrigado. De eu ter feito, pastores, parte desta geração. Mas isso eu não me escandalizo, porque eu olho para esse capítulo que foi lido nesta noite. E estamos vivendo justamente esse tempo. Se eu não prego bem, eu vou ter raiva de quem prega. Não, o pastor Francisco está pregando muito bem. Vamos ter que puxar o tapete dele. Se a gente puxar o tapete dele e não cair, a gente pega no sapato. Mas se a gente não pegar no sapato, a gente pega nos pés, né? E o tombo é certeira. Só que muitas das vezes esquecemos que quem segura a gente é o Espírito Santo.
Aleluia.
Não, lá a irmã cantou muito bem. Vamos dizer que ela não tem dom. Não, tu não tem dom. Tu não canta nada mesmo. E se a pessoa não tiver estrutura, que é o caso de muitos hoje, sai da igreja. Depois a pessoa sai, tá vendo? Eu sabia. Os que eram para ajudar não auxiliam mais. Os que permanecem ficam com o coração rancorosos. Não sentem mais a presença de Deus. não choram mais. Não consegue, senhores e senhoras, dobrar os joelhos, porque dói, pastor Francisco. Porque quando tu está com orgulho, dobrar o joelho é humilhação. Dói, machuca. O que, que você vai falar para Deus? Eu estava no campo missionário. Deus mandou nós ir. Eu e a missionária Tatiana, lá em Guaratuba, no interiorzão. Quando começamos a arrastar aquele povo para a igreja que a gente visitava, a gente corria atrás. E o obreiro local ganhava, era integrado. Como lá é fértil de pesca, vendia peixe. Olha que o peixe lá era bom. Os irmãos tinham um engenho de farinha, né? Muitas casas tinham as bananeiras, frutas de vários tipos de espécies. E nós corríamos atrás. O amigo da gente era Butuca, Maruim e Borrachudo. Uma certa oportunidade, pastor Francisco, chegou uma irmãzinha jovem.
Oh, Senhor, aleluia.
Falou, missionário Fabiano, eu posso vir de calça para a igreja? Mas calma, não fica com cara feia para mim. Olha o medo dessa irmã. Eu vim com o vestido por cima. Porque se a gente vir com as pernas de fora, a gente é picado pelo Maruim, pelo Borrachudo, pela Butuca. Falei, pode vir, irmã. Pode vir. Mas tu deixa eu cantar, mas é claro. Porque eu não ia deixar uma irmã vir com saia e a Butuca roendo a perna. Se eu estou de calça de meia. Você tem que proteger esses irmãos. A minha função, pastor Fabiano, mas tu estava fora da doutrina, tudo bem, mas eu não ia deixar aqueles irmãos com ferimentos. Se coloca uma saia por cima aí, para dizer aqui, para os homens, vocês estão bem? E mesmo assim, chegaram para mim, sabe o que acontece? Tu é muito teológico. Eu tinha 25 anos de idade, tu é muito liberal. E uma certa noite, igreja cheia, culto de Santa Ceia. Eu tinha levado aquele povo pela graça de Deus. E o camarada começou, porque tem irmã que está usando calça. Tem irmã. E começou a bater em todo mundo. Eu peguei o microfone, que me deram cuidado para pregar. Falei, olha, ainda bem que sou cego. Aí ele riu. Eu não prego o que vejo. Eu prego a palavra. Se esta palavra não tiver efeito no coração dos irmãos, não adianta ficar batendo. Por isso, meus irmãos, eu sempre defendi a ideia que quem transforma é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Se ele não convenceu os nossos corações, é perca de tempo nós falar.
Aleluia.
E hoje piorou a questão, porque estamos acomodados. Estamos muito tranquilos. A juventude agora tem até evangelho para eles. Juventude, adolescente. Meu tempo de adolescente não tinha essa não, meu irmão. Uma certa vez eu fui para o culto de moletom, calça moletom, camiseta gola polo e um casaco. O meu pastor olha para mim, pastor Mário, você não é roupa de crente não, meu filho. Quer dizer, até é, mas você é obreiro. Falei, tá, eu não tenho terno. Vamos vir como? Ele pegou um terno, ele era altão, pastor Francisco conheceu. Altão e troncadão, na época era bem mais magro que ele. Ele, eu vou te dar um terno. Ele falou, esposa, ajusta esse terno na vareta do Fabinho, que eu era um magrinho. Quando enxergava na bicicleta, ele corria. E foi ali meu primeiro terno. Eu ia, batia aquele terno, judiava daquele terno, que eu ia todo dia, terça, quinta, sábado, domingo, terça. terça, quinta, sábado, domingo. Segunda e quarta e sexta, das 19h30 às 21h, oração. Todo dia na igreja. Hoje, não oro mais. Não busco mais. E a gente hoje congrega em um canto, vamos dizer assim, que tem gente, tem povo, mas para disfarçar, só pega um texto e fica pegando os estudos da própria Bíblia que vem com comentários. Não tem mais o fluir da presença de Deus. E aqueles que têm, ó, a igreja de Deus é eu e você. O templo do Espírito Santo é eu e você. Aqui, este local, separado para cultos, aqui se torna o santuário de Deus. Porque antes de aqui se tornar santuário, você veio da sua casa com o coração transformado, com vontade de ouvir a voz do Espírito Santo.
Aleluia!
E hoje estamos vivendo justamente esta era, o fariseísmo. É. Quem não lembra do tempo dos irmãos que evangelizavam, com certeza os irmãos já ouviram falar assim, o fariseu. É o fariseu. Ou outros já estica, seus bando de farisaicos. Né? Outros, meu Deus, quanto fariseísmo! Hoje sim estamos vivendo esse tempo. Quem que eram os fariseus daquele tempo? O próprio Cristo batia de frente. E não que eu queira, senhores, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não que eu queira,
aleluia,
desmerecer os servos de Deus. Mas hoje, quando se fala, obedecei, a Bíblia fala isso aí, obedecei os vossos pastores, porque eles são, né, chamados de Deus, que tem responsabilidade perante as vossas almas. Hoje em dia não toma nem aí. Pastor é emprego. Muita gente ganha bem para ser pastor. Virou empresa. Sabe que eu louvo a Deus? Porque eu me espelhei no pastor Mário. E quando ele partiu para a eternidade, eu falei, agora eu fiquei sem referência.
Aleluia.
Porque é duro você olhar para um lado, olhar para o outro e não achar referência.
Aleluia. Deus.
Esses dias atrás, um obreiro que é muito amigo meu também falou, pastor Fabiano, sabia que tu é meu pastor? Eu dei risada. E o teu pastor? Disse, tudo bem, obrigado pela admiração, mas quem sou eu? Ele, servo de Deus Altíssimo. E ele respondeu o quê?
Aleluia.
Eu aprendi a respeitar meus irmãos. Esses irmãos de cabelinho branco. Cheio de experiência. Crente que anda com senhores que é mais crente do que ele. Ele se torna um obreiro bom.
É mesmo.
Se torna pessoas respeitadores. E uma das coisas eu testemunho para os irmãos aqui, e aonde eu passo, quando Deus me dá uma palavra desse gênero e manda eu falar, eu comento.
Oh, meu Deus.
Saudoso pastor Mário Feio me dizia, pastor é questionado, tu tem que questionar ele mesmo. Tem que questionar ele sobre a contabilidade da igreja, porque o dinheiro não é dele. Você tem que questionar para onde foi, para onde deixou de ir. Você tem que questionar coisa bíblica também. Você tem esse direito, mas eles não gostam. A transparência, o próprio Cristo recomenda. Nós devemos ser crentes verdadeiros, mas nesta época, vai fazer isso. Eu tentei fazer e levei chumbo grosso. E olha aqui, eu só fiz uma reclamação, não foi nem da contabilidade, foi do som da igreja. Porque gritam, né? Berram, pulam, batem. Eu não sei como não quebrou aquele púlpito ainda. debate no judio no púlpito. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu ainda prefiro púlpito de madeira. Nunca gostei de púlpito de vidro. E as igrejas que eu pastoreei nunca foram de vidro, até me ofereceram. Ah, faz o seguinte, vê esse vidro, me dá o dinheiro que eu compro o púlpito. Porque o púlpito de madeira tem gavetas, você pode colocar carta, carimbo de igreja. Por isso, irmão, que nosso coração deve estar olhando para o céu. Quando me convidam para pregar nas igrejas pequenas como aqui, eu venho.
Aleluia.
Eu venho com amor, com zelo. Porque eu sei que quem me convida vai oferecer para os seus liderados, vai oferecer um capim bom. Porque eu aprendi a buscar a palavra. E olha, falando sério para os irmãos, nem comecei a pregar. Porque esse texto, ele rende muito, é uma fonte de água viva. A gente começa a falar e vem as palavras em nosso coração. A gente olha para trás e vê que a nossa jornada é pautada por este evangelho. O evangelho de renúncia. Jesus olha para os fariseus e diz, escuta, por fora vocês estão muito bonitos. Vocês estão aparentemente santos, mas por dentro vocês estão podres. Por esta razão que nos dias de hoje, para trazer uma vida para a igreja, está sendo um pouquinho complicado. Porque o povo, pastor Francisco, não está mais bobinho não.
Aleluia.
O povo não está 100% desorientado, não. E quem está de fora observa muito mais daqueles que estão aqui dentro. Então, por esta razão, como pastor, devemos ter cuidado no som da igreja. E a lei não pode passar de 45 bens, decibéis, à noite. Durante o dia pode chegar até 55. Isso em região urbana, ou seja, dentro da cidade. No interior, pode chegar a 60% de decibéis durante a noite e durante o dia 70%. Quem vai ouvir? Tudo mato. E na região industrial, segue o mesmo rito. Mas eu fico pensando comigo, para quê berrar tanto em som? Porque a presença de Deus vai muito mais do que uma sonorização. Porque no passado, os irmãos testemunharam,
Deus.
Não se usava sonorização. Era o violão, era a gaita, era luz de querosene. E a presença de Deus caía. Hoje, para você ser um pastor em uma determinada igreja, você não precisa mais orar. Ele só fala o seguinte, faz um básico. Seja massageador de ego do seu pastor local. Ele te indica, tu vira pastor. Só que eu não aprendi assim, senhores. Eu aprendi a falar a verdade.
Aleluia.
Só que é bíblico. O amor de muitos se esfriarão. Mas há uma esperança. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos.
Amém.
É a esperança nossa de se encontrar com o Rei Jesus.
Amém.
De se encontrar, pastor Francisco, com o saudoso pastor Olili. Se encontrar com o saudoso pastor Mário Freitas, que a gente vai reconhecer eles no céu. A Bíblia nos dá essa garantia, porque o Lázaro e o rico se reconheceram em regiões opostas. Lázaro estava no seio de Abraão e o rico no tormento. Ele não pediu nada para Lázaro, apenas que molhasse o dedinho na sua língua. Ele não pediu um copo d'água. Então nós vamos reconhecer as pessoas. E lá eu quero abraçar o saudoso pastor Mário Freitas, saudoso pastor Olili, né, o pastor Ataliba, que eu tive o privilégio de conhecer, e os demais irmãos que se dedicaram na obra de Deus. Pastor Fabiano, mas eles também tinham defeitos. Mas quem aqui é perfeito? Todos nós erramos na vida, erramos e vamos continuar errando. O que não dá é para persistir no erro. Se coloque de pé, povo de Deus.
Aleluia.
Eu tenho autorização para orar, pastor Fabiano? Eu quero orar por você. Fiquem firmes na presença de Jesus.
Aleluia.
Fique firme na presença de Cristo. Eu, quando venho aqui, pastor Francisco, me lembro quando a igreja era no Jardim Paraíso, do pastor Mário, igrejinha simples.
Aleluia.
Igreja, onde ele dirigia, fazia o culto, às vezes o culto de terça-feira sem microfone. A voz dele era bem alta. Mas eu louvo a Deus, porque ainda existe persistentes na face dessa terra.
Aleluia.
Ainda existe você que está aqui, você que nos ouve, você é um privilegiado da parte de Deus.
Aleluia.
Coloque a mão no seu coração, Pai Celestial.
Aleluia.
Te agradecemos, meu Pai. Por esta oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos abrido nesta noite. Abençoa, meu Pai, aos nossos queridos irmãos que estão aqui, meu Pai, cultuando o Teu nome, fazendo a Tua obra, com o coração voltado. Senhor Jesus, abençoa os ouvintes da Web Rádio UPV Oficial, dando vitória, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor falou para esse cenário nacional e internacional. Senhor, que Tu possa dar a Tua bênção. Pai, que Tu possa, Senhor, nos dar vitória. Senhor Jesus, dai a Tua bênção em o nome
glória
de Jesus. Amém.